Aproveito para dizer que estou absolutamente de acordo com o programa que foi apresentado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria evidentemente fazer minhas as suas palavras em relação ao Sr. Deputado Nuno Magalhães. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista fica evidentemente muito contente com a sua presença, não só pela sua qualidade, mas pelo facto de ser homem, que é ótimo para estas questões que nos ocupam e já foi explicado porque é que é tão bom. Relativamente a esta proposta de lei, a estes projetos de lei, eu concordo absolutamente. É evidente que sabemos as posições de cada um. Eu, pessoalmente, há muitos anos que estudo esta matéria e, evidentemente, já tive tantas audições, tantas reuniões, já escrevi tanta coisa, mas isso não tem nada a ver com a dignidade e a profundidade que tem de ter o debate parlamentar e uma responsabilidade que foi dada à Subcomissão de Igualdade pela primeira comissão para sermos nós a tratar da especialidade destes diplomas, tal como aconteceu com a Lei da Paridade. Evidentemente a minha posição era mais desconhecida, mas as audições foram fundamentais e, como aconteceu no passado com muitas outras matérias, até noutras comissões, por exemplo o alargamento da progressão medicamente assistida, foi essencial fazermos aquelas audições, estávamos ambas presentes e foi absolutamente enriquecedor e eu até acho que é obrigatório e é nosso dever. E acho que é uma boa ideia fazermos audições que sejam úteis e não demasiado estendidas em termos de número de entidades a ouvir, até porque as entidades a ouvir nesta matéria são um pouco fáceis de adivinhar quais é que são, não é? As pessoas que realmente trabalham estes temas, quer do ponto de vista psicológico, jurídico, clínico, jurídico, quer dizer, sabemos quem são as pessoas que trabalham. Achava importante, e isso obviamente ficará na escolha do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprir um princípio que para nós é sempre importante, que é os destinatários das normas também serem ouvidos, quer dizer, alguém que os represente. Portanto, eu propunha que se desse um prazo a cada grupo parlamentar para fazer chegar à Subcomissão de Igualdade as entidades que pretendem que sejam ouvidas e a partir daí estabelecer um calendário normal e penso que é o que temos feito noutras matérias, cada grupo parlamentar propõe um grupo de entidades, acho que o número que apresentou é um número razoável e depois estabelece a mecânica normal de tramitação na especialidade e depois os prazos para as propostas de alteração, etc. E pela nossa parte assim faremos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, fazer minhas as palavras também de boas-vindas aqui a esta subcomissão. Eu acho que estes projetos, evidentemente, foram fruto de muita discussão e de muitas reuniões com muita gente, enfim, cada um por seu lado. De qualquer das formas, independentemente disso, e a verdade, apesar de termos aqui três projetos com o mesmo objeto, têm algumas diferenças entre si, que importa agora ouvir, por isso importa ouvir eventualmente algumas das mesmas entidades ou até outras diferentes que nos possam esclarecer sobre o seu entendimento em relação a outros projetos, por exemplo, que não o do Bloco de Esquerda. E também, em relação já agora ao do Bloco de Esquerda, evidentemente estamos abertos a todos os contributos e a todas as opiniões. Não sei dizer ainda neste momento, neste preciso momento, exatamente se conseguimos reduzir o número de entidades que queremos ouvir a três, ou a duas, ou a quatro. Penso que devemos. Pronto, exatamente.
Só que não
vou. Ok, ótimo. E de qualquer das formas. Provavelmente o que acontecerá é que muitas, se calhar, se repetirão e, por isso, depois consegue-se... Exatamente. Exato. Sim, não faz mal. De qualquer das formas, pronto, eu concordo também com a definição de um prazo para que possamos enviar todas estas propostas e depois realmente se possa, os serviços também possam ver quais são as repetições e propor um calendário, portanto, e penso que sim, concordo absolutamente com o que a deputada Isabel Moreira acabou de dizer, para além das pessoas, dos especialistas nestas áreas, da área do direito, da área da psicologia, da área da medicina, etc., é absolutamente essencial também ouvir os representantes dos próprios visados pelos projetos, até porque evidentemente são eles que mais têm a ganhar ou a perder com o que aqui se for decidido. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Peço desculpa, ainda cheguei mais tarde do que a Sra. Presidente, que estava-me a pedir ajuda para assegurar aqui hoje a reunião. Eu gostava, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas ao Nuno e agradecer a participação nesta subcomissão. Ficamos certamente todos muito mais enriquecidos com a sua presença. Isto não vai ser sempre assim. Eu confesso que depois de ouvir que o Nuno vinha para aqui, convidei o Dr. Luís Montenegro a vir também ter para aqui para o pé de nós, porque ele agora tem mais tempo e, portanto, ficava aqui muito bem também. Estou a tentar convencê-lo. Ora bem, eu não ouvi muito bem o que foi dito no início, mas da nossa parte, a nossa posição também é conhecida, já votámos os diplomas e, portanto, sabem qual é que é a posição do meu grupo parlamentar. Ainda assim, a nossa posição é a mesma que o CDS acabou de exprimir e, portanto, teremos, obviamente, todo o interesse em participar e em fazer chegar as nossas propostas e aceitamos esta questão esta proposta que foi feita no sentido de ser estipulado para que cada grupo parlamentar possa indicar as entidades. Eu deixava também uma sugestão no ar que me lembrei, entretanto, que é uma vez nós, já não sei em que processo legislativo, nós ouvimos todas as entidades no auditório do edifício novo, numa tarde ou numa manhã. Se pretenderem fazer qualquer coisa do género, também não nos opomos a que assim seja. Deixo a proposta no ar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, parece que está reunido o consenso em torno dos avanços relativamente à discussão desta proposta e destes projetos de lei. Passaremos por um período de audições. Eu proponho que os grupos parlamentares façam chegar aos serviços da primeira comissão as vossas propostas num prazo, até porque agora temos a discussão do orçamento e, portanto, temos mais tempo também para preparar todo este trabalho, num prazo de 15 dias, para que depois, nos outros 15 dias, ainda no quadro do nós tenhamos disponibilidade para contactar as pessoas para iniciarmos as audições mal termine a discussão do orçamento. Portanto, também está reunido o consenso dos limites de razoabilidade do número de pessoas a ouvir e penso que estará reunido o consenso de que se deverão ouvir especialistas e destinatários das normas. Portanto, assim sendo, penso que podemos dar por encerrada a discussão deste ponto. Relativamente aos outros assuntos, eu gostava de propor, e se concordarem com a proposta, depois avançaremos para a sua discussão, mas antes da discussão eu gostava de propor que discutíssemos a questão mais mediática da atualidade no que diz respeito às questões da violência de género que tem a ver com o acórdão da relação do Porto relativamente à situação de violência doméstica, que inclusivamente ontem à noite já levou a uma tomada de posição por parte do Conselho Superior de Magistratura e a tomadas de posições diversas, como todos sabemos, de uma reunião de bispos, da Ordem dos Advogados e de personalidades e especialistas diversos da nossa sociedade. Portanto, eu gostava de colocar, acho que esta, por mais sensíveis que os temas sejam, até no que diz respeito à separação de poderes, mas também estamos aqui para perceber quais são os limites, até onde a separação de poderes pode ir de forma a que não se ponha em causa. Portanto, eu gostava de colocar este tema na agenda para que o pudéssemos discutir com toda a frontalidade, se há algo que a subcomissão possa fazer ou não, mas de todo modo gostava de colocar este tema para discussão, se concordarem. Então, parece que há consenso relativamente a esta matéria, sendo assim, daria a palavra aos partidos. Senhora Deputada Isabel Moreira, faz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu faço aqui uma declaração de interesses, eu faço parte da plataforma Capazes e, portanto, tivemos a nossa própria reação com uma petição que está a circular na internet, que está bastante fundamentada, como poderão ler se quiserem, ou assinar se quiserem. Mas eu penso que há aqui uma evidente cautela relativamente ao princípio da separação de poderes, mas independentemente há uma questão subjacente, que é uma questão que pode ser discutida em termos políticos. Isto não foi um acordo isolado deste juiz e dos que o vão acompanhando, neste caso uma juíza que o acompanhou. Eu detectei logo no início dois e depois veio a saber-se o terceiro, e parece-me evidente que aquele acórdão é inadmissível para qualquer um de nós. É um acórdão que tem em causa o Estado laico, é um acórdão que evidentemente é altamente misógino, mais do que sexista. São acórdãos altamente misóginos, mais do que sexistas. São acordos que me preocupam neste sentido. Quando os juízes falam, através de acordos ou de sentenças, não estão a falar individualmente, é o Estado que está a falar. E, portanto, quando o Estado está a falar e diz aquilo que todos puderam ler na comunicação social ou integralmente os acordos, que foi o meu caso, está a passar uma mensagem de incitamento ao sexismo, quer dizer, porque no fundo desculpabiliza a violência doméstica, neste caso. Eu tenho algo depois de esta qualificação, porque devo dizer que como jurista eu teria qualificado como homicídio tentado, mas enfim, isso é outra questão. Mas a verdade é que o Estado tem de ser o primeiro a ser a cara dos valores constitucionais, nomeadamente da proibição de discriminação em função do género ou do sexo, da tarefa fundamental do Estado de promover a igualdade entre homens e mulheres, do princípio do Estado laico. E na verdade é que passou uma péssima mensagem à sociedade quando as pessoas podem ver que um tribunal, fazendo sentenças destas, acordos destes, tem um efeito contrário a tudo aquilo que é o nosso trabalho, não é? E, portanto, desse ponto de vista, isto é uma discussão política que podemos ter, podemos refletir sobre a questão do número de horas de formação que existe no centro de estudos judiciários na questão de igualdade de género, que é pouquíssima, uma tarde por ano, isso pode ser discutido. Por outro lado, também salientar que achamos muito positivo a reação transversal a esta matéria. Desde a Igreja Católica, todo o movimento associativista, às pessoas individualmente, como puderam, nos seus Facebooks, em artigos no jornal, artigo no Público de Nome, a defender o acordo, mas penso que está isolado nesta matéria. Mas penso que isso foi altamente positivo, e qualquer iniciativa que este Parlamento tenha, nomeadamente no sentido de um voto relativamente à questão, terá sempre de ser um voto a realizar-se, que eu acho, vou dizer, uma matéria muito sensível, porque não gostava que a discussão tão consensual de condenação desta matéria fosse perturbada por uma discussão crítica relativamente à Assembleia da República, no sentido de saber se violou ou não violou a separação de poderes. E, portanto, qualquer iniciativa nesse sentido teria de ser ultracautelosa sobre a matéria, não no acórdão, referindo a separação de poderes, referindo todas as entidades intervenientes, desde a Conferência Episcopal, referindo a separação de poderes, referindo tudo isso. Portanto, só consigo imaginar uma coisa nestes termos, porque acho de facto que pode ser uma iniciativa que não for muito bem feita, pode ser perigosa, sobretudo neste ponto a que eu me refiro, que é sujar a discussão. E, portanto, teria de ser muito, muito cautelosa. E, portanto, é isto que eu tenho a dizer, e penso que estamos todas e todos do mesmo lado nesta matéria, e conscientes de que o sexismo está identificado na sociedade, está muito identificado na sociedade, existem todas as suas instituições, e a minha estrutura não escapa mesmo. Também devemos estar, e acabo com isto, devemos exigir, e isso não viola a separação de poderes, que as decisões
dos tribunais, tal como as nossas, os nossos diplomas, sejam todas publicadas. E não tem acontecido. E por isso é que foi muito difícil encontrar as outras decisões deste juiz e dos juízes, ou juíza no caso, que acompanharam. É porque depois não há o esforço por parte de quem vocês sabem para publicar todas as sentenças. Era a mesma coisa que nós aqui tivéssemos diplomas em que uns seriam Diário da República e outros não publicaríamos. E isso penso do ponto de vista do Estado de Direito Democrático é inadmissível. Obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não podemos fazer assim.
Obrigado, Sr. Presidente. Isto, enfim, deve ser sorte para principiantes, mas, na verdade, faço minhas as palavras do Sr. Deputado Isabel Moreira. Nada a discordar, mas, pelo contrário, tudo a concordar. Eu acho que este acordo, evidentemente, choca qualquer pessoa de bem.
Acho mesmo, até talvez até um pouco mais contundente, acho mesmo que há mais do que uma desculpabilização, há quase um incitamento à violência, o que é uma vergonha, vindo de um órgão de soberania, mas por isso mesmo requer a máxima condenação, mas ao mesmo tempo a máxima responsabilidade. Máxima responsabilidade na reação. E nessa matéria estou muito de acordo com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Isabel Moreira, ou seja, as instituições andaram bem. Andou muito bem o Sr. Presidente da República, andou muito bem o Governo através da Sra. Ministra da Justiça, não tenho nenhum problema em dizer isso, acho que andou muito bem, teve uma resposta que ainda há pouco revi na televisão, lapidar. Andou muito bem a Conferência Episcopal, e aqui sem pôr em causa qualquer tipo de laicismo, mas porque foi indiretamente visada, porque o acordo fundamenta, exatamente. Portanto, andou muito bem a Conferência Episcopal, e eu acho que andaria mal a Assembleia da República, em todos estes órgãos e todas estas reações, se fizesse disto uma arma de, mesmo que fosse mínima, mesmo que fosse uma questão de intensidade de discussão. Isso, sejamos todos claros e francos, surgiria sempre caso, por exemplo, fosse apresentado um voto. É evidente que todos nós chegaríamos aqui, somos pessoas de bem e conseguiríamos chegar ao mínimo denominador comum. Agora, isso também sabemos, porque já somos, para além de pessoas de bem, somos pessoas com alguma experiência no Parlamento, saberíamos que isso iria dar discussão e iria reverter, iria ter um efeito até contraproducente àquilo que todos nós profundamente acreditamos. E, portanto, eu preferiria, de facto, e fazendo uma interpretação daquilo que a Sra. Deputada Isabel Moreira disse, e creio que e ela estará aqui para contestar, mas fazendo uma interpretação talvez mais concretizada, não me parece neste momento que há diligências do Conselho Superior da Magistratura, há reuniões marcadas, há anúncios de decisões que irão ser tomadas, acho que só poluiríamos a discussão se fizéssemos um voto, porque aí a discussão seria... Era se, não em relação ao acordo, mas se a Assembleia da República teria ou não competência, estaria ou não a proceder bem, caso fizesse o voto. Isso aí já teríamos mais, eu não conheço o artigo em concreto desse homem que a deputada Isabel Moreira falou, mas aí com certeza teríamos mais pessoas a dizer que a Assembleia da República, independentemente de criticarem a substância do acordo, não deveria pronunciar-se. Portanto, eu preferiria, se me permite até o atrevimento de uma sugestão, ficar em ata, e que até pode ser pública, que a questão foi discutida no âmbito desta submissão, que mereceu, enfim, agora é uma questão de encontrarmos as palavras, não queria dizer uma condenação, até porque um repúdio, ou, enfim, é uma questão de encontrar palavras, e que esta subcomissão tomou boa nota da reação, e não tem problema nenhum que fique claro, da Presidência da República, do Governo, da Conferência Episcopal, não tem problemas nenhum que a palavra Governo lá esteja, problema nenhum, e assino desde já isso, e tomou boa nota das diligências que as instâncias competentes, nomeadamente o Conselho Superior da Magistratura, está a tomar. E acho que com isto daríamos, acho que, se me permitem a expressão, para bom entendedor, meia palavra basta. E com meias palavras, os bons entendedores perceberiam seguramente.
Senhor Deputado, Senhor Deputado Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Que não é sorte principiante, concordo em absoluto com o que a Isabel acabou de dizer. E também é uma coisa normal eu concordar com a Isabel. Eu gostava de dizer que, na minha outra vida, quando eu era advogada nas comarcas, eu senti isto na minha própria pele. Apanhei várias vezes juízes com a idade deste senhor, e, portanto, já não é o género de magistrados que agora populam lá pelas nossas comarcas do interior do país, porque já são muito mais mulheres magistradas e muito mais homens novos magistrados. Portanto, vou dizer um disparate, se calhar, mas vou metê-lo entre aspas, esta espécie de senhor magistrado já está numa outra fase da vida, já estão quase todos na relação e outros noutros cargos. E, portanto, eu confesso que não tão explicitamente, nunca tinha visto, portanto, fiquei, como toda a gente, completamente boquiaberta quando li e vi o que estava a acontecer, ou o que tinha acontecido, aliás, mas já não era a primeira vez que eu via escrito em algumas sentenças coisas do género. Não tão explícitas como esta, mas que me fizeram, obviamente, recorrer das sentenças, isso sem dúvida nenhuma. E, portanto, aquilo que a Isabel disse eu concordo em absoluto, mas tenho também a plena noção de que aquilo que o Sr. Deputado Nuno Magalhães acabou de dizer será, digamos que, a nossa arma mais inteligente. Fazer um voto seria, obviamente, para nós muito fácil, qualquer um de nós subscreveria e sem problema nenhum com qualquer um dos nossos grupos parlamentares, penso eu, porque o que está em causa é, de facto, uma coisa gravíssima e atentatória mesmo de muitos princípios nos quais eu acredito e acredito profundamente a nossa sociedade também os pensa dessa forma, aliás, é transversal, como vocês já disseram, a quase todas as áreas da nossa sociedade, a reação que podemos ver publicamente de alguns deles. E, portanto, tenho a certeza absoluta que a nossa maior cautela na forma de reagirmos será o nosso maior tiro certeiro em conseguirmos atingir algum objetivo, se é que ele existe, nos termos de que temos, obviamente, eu penso que sim, temos de nos manifestar em algum sentido. Agora, a forma mais cautelosa que encontrarmos de o fazer, a forma mais direta e mais simples, talvez, de a fazer, será a forma de atingirmos o nosso objetivo mais certeiro. Eu estou disponível para qualquer reação que vocês entendam tomar, que todos aqui entendamos que seja de tomar, e parece-me que a Isabel será, obviamente, a pessoa mais capaz de redigir o que quer que seja que nós entendamos que deva ser feito. E eu estou disponível para ajudar no que for preciso. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, Sandra Cunha.
Fiquei um bocadinho sem perceber o que a deputada Ângela Guerra estava agora a dizer, portanto, em relação ao voto que aqui foi falado, à possibilidade desta submissão fazer um voto, isso poderia, de alguma forma, inquinar a discussão, não é? E aquilo que está a ser discutido, que é basicamente este sexismo, misoginia deste juiz, que aliás não é o único, e da juíza, exatamente, e que não são únicos, não são casos isolados, tem havido bastantes ao longo dos últimos tempos, mas esta outra, este outro tipo de reação...
Não, é o mesmo tipo de reação.
Pronto, era isso que eu não estava a perceber, ok. Do voto, portanto.
Sim, obviamente. Agora temos que ter cuidado com o que nós queremos.
Pronto. Uma nota...
Não, aqui,
o que eu percebi. Pronto, aquilo que eu percebi é a última intervenção, por isso é que estou a pedir.
Aqui um ruído.
Eu acho que não é a mesma coisa.
Eu percebo a Sra. Deputada Sandra Cunha, exatamente.
Sim.
Eu percebo, se bem percebi a Sra. Deputada Ângela Guerra, não teria dificuldade, ou de alguma forma alvitrou a possibilidade de um voto desta subcomissão, com a qual eu discordo. Ou seja, eu acho que era contraproducente. Eu preferiria uma de duas, ou cada partido reagirá dentro da sua liberdade, como entender, como é evidente. Confesso que até era a posição que eu preferiria, mas procurando, lá está, num espírito construtivo, sendo até a primeira vez, procurando fazer uma solução um pouco a meio caminho, admitiria mais facilmente que não o voto, uma espécie de posição pública, nota pública, comunicado, como lhe queiram chamar, muito curto aqui desta subcomissão, a dizer basicamente isto: a subcomissão reunida no dia 26 de outubro, na sua reunião ordinária, até para não dar uma coisa extraordinária, na sua reunião ordinária, debateu, discutiu, estiveram presentes todos os grupos parlamentares, até podia ser a deputada Rita Rato no caminho, e portanto não vale a pena. Eu sei, por isso é que todos os grupos parlamentares, e que seguramente não discordará disto, creio eu, mas é uma questão de a contactar. mas que discutiu e debateu o acórdão da relação relativamente a isto, manifestando a sua, isso é uma questão aí sim, de adjetivação, de redação, a sua, eu não diria condenação só por ser uma palavra jurídica, o seu lamento, o seu, qualquer coisa desse estilo, tomando boa nota, que isto a deputada Isabel Moreira, ou Isabel mesmo, percebe tão bem como eu, que esta expressão, quando se diz para efeitos jurídicos, tomou boa nota da decisão do Conselho Superior de Magistratura, não pode haver maior censura. Ao juiz. Tomou boa nota da decisão do Conselho Superior de Magistratura. E sim é que eu sugeria. Tomou boa nota, tomou conhecimento e boa nota. Da decisão do Conselho Superior da Magistratura. Eu faria isto para não inquinar a discussão. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, muito obrigada. Eu acho que...
Eu não tinha acabado.
Pronto. Mas estamos também num clima de construir soluções e, portanto, dava-lhe a palavra para depois também...
Obrigada. Pronto, então, sendo assim também já é mais fácil, já compreendi. De qualquer das formas, eu penso que, eu compreendo que efetivamente um voto seria algo mais delicado de se fazer, precisamente por causa da questão da separação de poderes, mas não repudio esse, se for esse o entendimento, essa opção. Evidentemente teria que ser nos termos que já aqui foram ditos, com muito cuidado e com repúdio relativamente a este caráter que vai contra este caráter enfim, machista, sexista, de ódio e que, às mulheres, e que vai contra todo o trabalho que temos desenvolvido, não é? E que o quadro legal português tem desenvolvido no combate à violência doméstica e no combate à violência de género. Portanto, mais e não focando tanto a sentença em si ou aquilo que compete mais e que está na esfera da responsabilidade dos juízes. De qualquer das formas, se a opção for por uma nota ou por um comunicado, por uma nota pública, enfim, que também expresse isso, também me parece, também concordaria, também me parece uma opção bastante acertada. Mas acho que realmente sim, que temos a responsabilidade também de tomar algum tipo de posição e de fazer alguma coisa, e acho que é importante, enfim.
Obrigada, Sra. Deputada, tentando sistematizar, portanto penso que ficou bem clara a necessidade de assinalar, não é, a discussão e uma tomada de posição por parte da Comissão relativamente a esta questão. Parece-me que o consenso se angaria em torno da nota e não tanto do voto, que teria que ser muito bem redigido, e por melhor redigido que fosse, eu acho que daria sempre espaço a uma discussão que poderia contaminar, como disse a Sra. Deputada Isabel Moreira, a questão central, e a nota, avançar-se pela nota, portanto seria efetivamente colocada nestes termos, em que tomamos boa nota das reações de todas as instâncias e também do Conselho Superior de Magistratura, onde ficaria frisado o nosso repúdio veemente, eu acho que é à fundamentação, não é tanto à decisão, à fundamentação, mas depois quem...
Talvez até a surpresa, um pouco à estupefação, à perplexidade.
Perplexidade, portanto, eu penso que a nota até pode circular antes de ser distribuída, e eu só acrescentaria que acompanharemos o decorrer do inquérito que foi instalado pelo Conselho Superior de Magistratura para dar nota que...
Tomaremos boa nota e não deixaremos
de acompanhar o decorrer do inquérito já instalado, não é? Portanto, se não foi, já foi anunciado. Então, também me parece que está aqui reunido algum consenso para que esta nota muito breve possa ser redigida, se a Sra. Deputada Isabel Moreira assim o entender e se disponibilizar tão rapidamente quanto possível, porque seria importante que ela saísse hoje ainda ou mais tardar amanhã.
Não, será hoje,
seguramente. Também acho que sim, entre as linhas.
Todos e todas.
Sim. Ok.
olhando o debate.
Bom, senhoras e senhor deputado, acho que é uma reunião muito importante, muito profícua. Muito obrigada, senhor deputado, pela sua presença. Venha sempre, é muito bom tê-lo aqui, de facto, nesta discussão. Esperemos que outros deputados homens também se possam juntar a esta subcomissão. Até como estamos a ver, o sexismo também não tem género, não é? Porque há mulheres que são sexistas, tal como há homens que são vítimas. E, portanto, mais uma vez, reforça a ideia de que a defesa dos direitos humanos pode ser feita por todos e por todas, pode e deve. Senhoras e senhor deputado, daríamos assim por encerrada então a nossa reunião e teremos uma outra depois do orçamento, mas deixem-me dar nota que o relatório sobre, do orçamento sobre igualdade foi ontem discutido e aprovado, feito pela deputada Vânia Dias da Silva na reunião da primeira comissão e, portanto, está obviamente disponível e é um bom instrumento também agora para a análise dos trabalhos que se seguem. Muito obrigada.